temos connosco já o Sr. Presidente, a Sra. Secretária-Geral da Associação Portuguesa de Anunciantes. Soube agora que, de resto, o Sr. Presidente, Dr. Rui Pedro Soares, é recém-eleito Presidente da Associação e, por isso, também lhe desejo, em nome da Comissão, um bom exercício do seu mandato à frente da Associação. E começava naturalmente por agradecer a disponibilidade, desde a primeira hora manifestada no contacto que pessoalmente fiz na altura com a Sra. Secretária-Geral, a total disponibilidade da Associação para vir aqui à Assembleia da República para poder refletir em conjunto com os Srs. Deputados uma matéria que foi requerida e aprovada aqui na Comissão para a audição, foi requerida pelos Srs. Deputados do Partido Socialista, e que tem que ver com as implicações que têm para o setor, e nomeadamente para os anunciantes, a recente decisão governamental de lançamento de um concurso para a abertura de um novo canal generalista em sinal aberto, que naturalmente irá introduzir uma alteração e abrir um novo ciclo no panorama do setor do audiovisual em Portugal. E sabendo-se, obviamente, que o setor do audiovisual é, porventura, aquele que mais volume de negócio movimenta em termos daquele que é o negócio dos anunciantes, portanto, a publicidade, a ideia desta comissão era poder ouvir da parte da Associação, enquanto representante dos anunciantes, quais são as implicações que entende que esta recente decisão governamental vão implicar para o setor. Eu vou começar por dar a palavra ao Sr. Deputado João Serrano, do Partido Socialista, uma vez que foi o requerente inicial desta audição, para colocar as questões. Depois devolverei a palavra ao Sr. Presidente, ou que o Sr. Presidente entender que deve responder, obviamente que dando total liberdade ao Sr. Presidente para fazer a apresentação que entender. Na sequência disso, depois, de acordo com as inscrições dos deputados dos outros grupos parlamentares, procederei, darei a palavra para pedidos suplementares de esclarecimento, devolvendo sempre a palavra ao Sr. Presidente, depois de cada questão, para poder responder. Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Associação Portuguesa de Anunciantes, mais ou menos o Sr. Presidente, o Dr. Rui Pedro Soares, a Dra. Manuela Botelho, e agradecer-vos a vossa presença aqui, nesta comissão. Não gostaria de me alongar muito sobre a matéria em discussão, porque esta reunião e esta sessão trata-se apenas para vos ouvir e ouvir a vossa perspectiva relativamente a esta temática. No entanto, eu gostaria de colocar duas questões ou acrescentar dois dados para, no fundo, para ouvir a vossa opinião. A primeira delas tem a ver com a questão do mercado publicitário, ou seja, uma questão que foi colocada nas audições que tivemos com os operadores de televisão, tanto privados como públicos, também privados, foi aquilo que eles afirmaram, segundo o qual o mercado publicitário, digamos assim, não tem capacidade, no fundo, de resposta para um quinto canal. Poderá haver fenómenos de estrangulamento. E por isso a pergunta que eu lhe colocava é se o mercado publicitário é suficiente para a existência do quinto canal, ou seja, se há perspectiva ou não de crescimento do mercado publicitário nos próximos anos. A segunda questão que eu também gostaria de vos colocar, porque é uma questão que também tem a ver com questões de publicidade na comunicação social, e também gostaria de ver a vossa reação relativamente a isso, tem a ver com uma posição que tem vindo a ser assumida pelo PSD, do Bruno Vial PSD, nomeadamente do Sr. Presidente, relativamente ao fim da publicidade da RTP, como, no fundo, algo que defende e que, segundo eu sei, o PSD, o Grupo Parlamentar, irá fazer uma iniciativa sobre essa matéria. Gostaria também de vos ouvir relativamente às consequências para, no fundo, os anunciantes e para o mercado do fim da publicidade da RTP e se isso também, no fundo, qual é a vossa visão relativamente a isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dou então a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Rui Pedro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Em primeiro lugar, gostava de deixar aqui uma nota, um agradecimento pelo convite que foi dirigido à APER para estar presente e participar neste debate. E permitam-me uma nota pessoal, sendo recém-eleito presidente da APER, esta é a minha primeira intervenção pública e, de facto, considero muito importante e estou muito contente que esta minha primeira intervenção pública decorra aqui na Assembleia da República, na sede da democracia. Portanto, muito obrigado. Eu tinha preparado aqui uma pequena intervenção. Não sei se eu poderia fazer ou se responderia apenas às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado.
Doutor, acho que pode fazer, obviamente, a sua intervenção, pedindo-lhe apenas se na sua intervenção não vier, digamos, se entender que não fique totalmente respondido, depois acrescente algum comentário relativamente às duas questões que foram colocadas, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão, excelentíssimos Srs. Deputados, antes de mais, gostaria de agradecer a Vossas Excelências, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão, a oportunidade que é dada à APAN, Associação Portuguesa de Anunciantes, de participar na audição que esta Comissão deliberou realizar sobre a abertura à difusão do novo serviço de programas de televisão de acesso não condicionado livre, vulgo licença para o 5º Canal. Esta audição representa também para a APAN o cumprimento de uma obrigação estatutária e a concretização dos princípios que presidiram à Constituição desta associação que hoje tenho a honra de representar perante Vossas Excelências. A publicidade assegura a liberdade de imprensa e o pluralismo de informação. Qual seria o custo do jornal de publicidade? Qual seria o impacto nas vendas e, consequente, acesso à informação que um aumento exponencial do preço naturalmente acarretaria? Publicidade é essencial para a existência de consumidores esclarecidos e informados e permite o desenvolvimento das marcas, contribuindo para o crescimento das economias. Devemos clarificar o que se vem chamando canal generalista. Um canal com conteúdos diversos e capaz de atingir uma audiência mais ampla e heterogénea e em aberto, isto é, remunerado segundo o modelo de receitas publicitárias e que não contemple um valor de subscrição a pagar pelos espectadores. Na realidade, nada impede o desenvolvimento de um ou vários canais generalistas e a sua emissão gratuita ou semi-gratuita através das plataformas de distribuição de serviços pay-TV, desde que essas plataformas tenham alcance nacional. Já hoje, isso será possível para a rede da TV Cabo e, num futuro próximo, poderá igualmente ser possível sobre as redes de satélite, televisão digital terrestre ou IPTV. Na medida em que se dilui a fronteira entre a televisão em aberto e a televisão paga, é importante ter consciência que o lançamento de um ou vários canais generalistas com alcance nacional é hoje já uma possibilidade e uma opção permanente. Sabemos que a televisão por cabo tem hoje já 1,5 milhão de subscritores. Resta saber se este espaço de mercado para um canal generalista que pretenda atingir ambiciosos níveis de audiência será suficientemente atrativo. Neste sentido, a possibilidade de exploração desse 5º canal no MUX A da futura rede de televisão digital terrestre, vem apenas ampliar essa opção a outros operadores para além da zona TV Cabo. Mas sabemos que não são os anunciantes que podem garantir se um canal é ou não viável economicamente. Quem tem que fazer essas contas são os operadores que ele concorrem. Os anunciantes, e essa posição que nós vimos cá apresentar hoje, podem dialogar e assumir a sua posição sobre como é que vai, o que é que tende, presumivelmente, acontecer ao mercado de publicidade com a existência de mais um novo meio de comunicação social. O reforço da concorrência pelas audiências e pelos melhores conteúdos, e temos que entender isso não à luz apenas do novo canal, do chamado 5º Canal, mas de tudo quanto está acontecendo no panorama audiovisual, não implicará necessariamente um esmagamento dos preços, margens e condições de desenvolvimento dos setores televisivos e audiovisual e dos meios de comunicação social em geral. Sendo certo que o mercado publicitário português é de menor dimensão relativa e com elevada rigidez, com reduzidos índices de crescimento, o efeito produzido pela introdução de um quinto canal generalista não será dramático nem para os canais free-to-air existentes, nem para os restantes meios de comunicação social. Conforme se verifica noutros mercados europeus, com o maior número de canais generalistas em aberto, por exemplo na Grécia, onde existem 8, os anunciantes concentram os seus investimentos em canais generalistas em aberto, por exemplo na Grécia, onde existem 8, os anunciantes concentram os seus investimentos nos 2 ou 3 canais de maior audiência. O quarto, ou o quinto, ou o sexto, ou o sétimo, ou oitavo canal, terão que procurar novas franjas de mercado e com preço inferior. Em termos práticos, o principal efeito do novo canal generalista sobre os canais existentes não será, quanto a nós, o seu impacto direto sobre o mercado publicitário, mas sim o facto de contribuir, a par com os canais pagos, para uma crescente fragmentação das audiências televisivas. Tal posicionamento para o novo canal generalista coloca, efetivamente, pressão adicional sobre a procura e os preços de publicidade praticados por outros mídias, designadamente a imprensa e a rádio. No entanto, é necessário entender que esse mesmo efeito está a decorrer, em todo caso, com a proliferação e a migração das audiências para um elevado número de canais pagos, alguns dos quais com exploração publicitária e cobrindo um vasto conjunto de nichos de audiência. Se nós olharmos para o que são hoje as audiências de televisão em Portugal, os canais cabo e outros já têm 15% de audiência. Não será, por isso, correto imputar apenas ao novo canal jornalista a responsabilidade direta pelo contexto, efetivamente difícil, que se coloca a outros meios exclusivamente dependentes da publicidade. Em relação às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado João Serrano, o mercado publicitário é suficiente? Quando olhamos para o mercado publicitário, temos dois valores, há dois pressupostos que conhecemos e que temos que trabalhar com eles. Primeiro é que Portugal é um dos 3 países da Europa, da União Europeia, que tem maior cota de mercado, que a televisão atrai maior percentagem de publicidade, 58%. O segundo é que, efetivamente, o mercado funciona, é um bocado dinâmico. A internet cada vez atrai mais publicidade, há jornais de nicho que atraem cada vez mais publicidade, há jornais generalistas que diminuem a circulação. E o que é que procuram os anunciantes? Os anunciantes pretendem dar a conhecer os seus produtos e serem eficazes na sua comunicação comercial. Portanto, os anunciantes estarão onde houver público. E quando se olha para o mercado publicitário, temos também que atender que questões como os patrocínios ou, por exemplo, o product placement, que é uma forma de publicidade que não é medida, não está neste bolo que dizemos que não cresce, também tem cada vez mais importância nos orçamentos de publicidade das empresas. Por isso, quem pode dizer que o mercado publicitário é ou não suficiente não são os anunciantes, que estarão sempre presentes onde houver audiências, mas sim quem considera que, analisando as atuais condições de mercado, a publicidade que espera angariar será suficiente para uma estrutura de custos que nós não conhecemos. Isto é, há 3 modelos de financiamento de projetos de comunicação social: publicidade, e portanto de acesso gratuito. Tal como eu dizia anteriormente, se imaginarmos um jornal diário que custa hoje 1 euro, se lhe tirarmos a publicidade, os jornais diários custariam 5, 6 vezes mais, no mínimo. Portanto, publicidade, o que permite acesso gratuito. Acesso condicionado, isto é um pagamento por ter acesso a determinado conteúdo. E subvenção, ou estatal, ou filantrópica, digamos assim. Em relação à. Portanto, não sei se. Em relação a esta questão, se. Portanto, o que eu quis deixar bem claro é que onde há audiências, há publicidade. Segunda questão que foi colocada pelo deputado João Serrano, o fim da publicidade na RTP. A Associação de Portugueses Anunciantes é contra
o fim da publicidade na RTP. RTP, é preciso ter... O que é publicidade? A publicidade é permitir aos consumidores e aos cidadãos estarem informados e esclarecidos sobre o que existe, sobre as propostas que são feitas. Um mundo sem publicidade era um mundo de monopólios, porque não havia forma de os consumidores perceberem diferenças entre produtos que concorriam no mesmo mercado. Um mundo sem publicidade é um mundo que não tem marcas. Portanto, quando pretendemos mercados mais competitivos, mercados mais agressivos, a existência de publicidade é determinante, é essencial, para que esses mercados possam concorrer dessa forma. Portanto, quando nós olhamos para o que são, neste momento, as audiências da RTP e as audiências do, por exemplo, da semana de 24 a 30 de março, percebemos o seguinte. RTP1 teve 23% de share. RTP2 teve 5% de share. A SIC, 25%. A TVI, 31,7%. E o Cabo, outros, 15%. Se nós não tivermos a oportunidade de comunicar na RTP, e já não podemos na RTP2, significa que 23% dos consumidores, dos cidadãos, não vão ter liberdade de escolha. E perguntam-me agora, isso é bom para os anunciantes? Não é bom. Também não é bom para os consumidores. E são esses os dois ângulos que nós aqui queremos trazer a esta posição.
Obrigado, Sr. Doutor. Eu dou agora a palavra para pedidos de esclarecimento, começando pela Sra. Deputada Ana Zita Gomes.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar e agradecer em nome do PSD a vossa presença na Assembleia da República e aproveitar também para desejar-vos as maiores felicidades no decorrer do vosso mandato. E, portanto, não podia deixar de agradecer também os vossos considerantes relativamente a uma posição já afirmada pelo PSD, cuja discussão e debate terá, com certeza, lugar na altura de vida. E, portanto, só fazer um considerando inicial à minha pergunta, porque repetiu várias vezes quem deveria dizer se havia redução ou não das receitas publicitárias deveriam ser os operadores. Portanto, era também para informar que já tivemos aqui audições anteriores onde, por exemplo, o da SIC, o Dr. Francisco Pinto Baltimão, efetivamente transmitiu-nos a sua preocupação relativamente a esta situação, portanto, que o aparecimento de um novo canal conduziria a uma redução das receitas de publicidade e decorrente de todas as outras questões que bem, com certeza, conhece. E, portanto, relativamente aos anunciantes especificamente, queria convosco refletir o seguinte. O aparecimento do quinto canal poderá, efetivamente, conduzir a uma redução generalizada das tabelas da publicidade. O aparecimento do quinto canal poderá fazer com que se fragmentem mais as audiências, conforme, aliás, o Sr. Presidente bem referiu. Deste modo, e tendo em conta que a publicidade é vendida em função das audiências, na vossa opinião, pode o quinto canal obrigar a um esforço suplementar dos anunciantes para atingir os mesmos objetivos? E quando eu falo destes mesmos objetivos, falo objetivamente os números das audiências. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu devolvo a palavra ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Anunciantes.
Quando eu respondi à questão sobre o fim da publicidade na RTP, é um debate que não existe apenas em Portugal, é um debate que existe na Europa. Já há países que não têm publicidade, cujos operadores públicos já não têm publicidade. Há países em que isso está a debater e há iniciativas, digamos, em Bruxelas, que também há propostas neste momento para começar a ser debatido também o fim da existência de publicidade nos canais públicos. Portanto, o que eu quero afirmar enquanto Presidente da Assembleia dos Anunciantes é que não devemos ser privados do direito de comunicar a uma audiência que, ainda por cima, tal como os dados, por exemplo, das audiências da semana passada, se percebe que ainda é muito, muito representativa, muito significativa. Estamos a falar de mais de 25% do mercado português. Para nós é importante termos a possibilidade de comunicar com todo o mercado. E não é uma questão, quer dizer, não é uma questão apenas de RTP1. Portanto, em relação a RTP2 também colocaríamos qualquer restrição à possibilidade de comunicarmos, qualquer que seja o meio, seja televisão, cinema, rádio, nós estaríamos sempre contra. Não só porque nos impede de estabelecer essa relação comercial, essa comunicação comercial, mas também achamos que os consumidores, como eu disse, e o desenvolvimento das marcas, e isso é horrível. Quando eu só queria fazer aqui uma precisão, eu considero que são os operadores que podem concorrer a um novo canal que têm que perceber se a publicidade que eventualmente possam captar será ou não suficiente para poderem ser viáveis. Eu vou dar... Porque se houver um canal, vamos imaginar que nós não teríamos a possibilidade de fazer publicidade no canal público. Acho essa publicidade, por si só, diretamente, não seria automaticamente direcionada para os outros, ou para os outros meios de televisão. Só se as audiências passassem no canal público para os outros meios de televisão. Nós, como profissionais de marketing, nós temos que comunicar com todo o mercado. Uma campanha mass market tem que atingir uma elevada notoriedade e penetração. Se nós não podemos comunicar na RTP, que tem 25% de audiência, e esses 25% de audiência não passarem para os outros canais de televisão, eu vou ter que descobrir quais são os meios de comunicação social em que esses 25% também estão. E podem ser imensos. Portanto, nós não há uma relação direta. A publicidade, quando nós temos um orçamento de marketing, a publicidade é uma das variáveis. E dentro da publicidade, nós fazemos os investimentos que julgamos, que permitem comunicarmos com o alvo das nossas campanhas da forma mais eficaz, isto é, mais barata e mais rápida possível. Portanto, não há uma correlação direta. No fundo, o que eu gostava de deixar aqui bem claro é que os anunciantes estão onde há audiências. E, portanto, se não houver publicidade na RTP, não quer dizer que seja fatal passar para publicidade para outros canais de televisão. Quer seja do cabo, quer seja um outro. Depende...
Não, é só, senhora deputada, se quiser fazer alguma precisão, pode fazer, mas claro. Só que se não for feito ao microfone, não fica registado, portanto,
e,
não.
E de qualquer forma, a audiência, como é evidente, não é o único fator, como dizia bem aqui, se seja algo que não havia recordado, não é o único fator para estarmos presentes com publicidade, porque tem a ver muito com o target que nós queremos atingir. Temos neste momento jornais que podem vender mais que outros e têm mais publicidade do que outras, porque normalmente uma empresa de referência não se quer ver associada a um tabloide, por exemplo. Pode ter uma circulação maior do que um jornal diário, generalista, com menor circulação, mas com maior prestígio. E por isso, este é um equilíbrio que é um equilíbrio complexo para quem tem que fazer um planeamento de meios. É um equilíbrio muito complexo a fazer. Em relação à redução das tabelas de publicidade, assim, o custo do GRP, que é a unidade que nós seguimos, das televisões, é como o caso da Grécia, em que há 8 canais free-to-air, que são os canais de acesso livre, não condicionado, mostra que os 2 ou 3 canais com mais audiência têm um preço mais elevado que os canais com menos audiência. Portanto, não. Se tiver. Eu percebi da sua pergunta que estava a apontar sobre as telas de publicidade dos canais atualmente existentes. Eu não. Sim, sim. A fragmentação é um problema para todos, para toda a indústria. Mas é uma oportunidade e, pior do que isso, é algo que é inevitável. Neste momento, as novas gerações já não têm a relação com a televisão que têm, por exemplo, as pessoas da minha idade. As novas gerações. Quem tem 12, 13, 14 anos, o tempo que passa na internet já é muito superior ao tempo que passa a ver televisão. Portanto, nós não conseguimos administrativamente impedir movimentos que são movimentos realmente imparáveis. Em relação. Peço desculpa que eu agora não entendo o que eu próprio escrevi. Sim, a questão das audiências e esforço suplementar. Acho que já respondi. Sim.
Bem, parece que as explicações acabaram por apanhar todos os ângulos que a senhora deputada tinha colocado. Eu dou agora a palavra ao senhor deputado Bruno Dias.
Obrigado, muito obrigado, Sr. Presidente. Também, naturalmente, começar por saudar o Sr. Presidente da Secretaria-Geral da Associação Portuguesa de Anunciantes, em nome do Partido Comunista Português. Mais ainda, como bem registou, sendo esta a sua primeira participação pública como Presidente, bom trabalho e os nossos votos de sucesso e no contributo também que pode trazer para o debate democrático e para o debate fundamentado e sustentado do ponto de vista do conhecimento e do testemunho dos vários agentes neste processo. É para nós importante contarmos, de facto, com a reflexão e o conhecimento concreto, cotidiano, também nesta matéria, por parte da Associação. Aquilo que gostaria de colocar é uma solicitação, um pedido e três perguntas, ou três comentários. O pedido, se houvesse acordo, porque parece-nos que foi uma intervenção com uma substância muito interessante e com uma reflexão aprofundada que tem muito interesse para a nossa Comissão e para a Assembleia da República, é se poderia fazer-nos o favor de deixar uma cópia da intervenção que trouxe, porque de facto é um documento de trabalho interessante para nós e pode ser um contributo com importância. Será seguramente. As perguntas ou comentários que gostaria de colocar muito brevemente, a primeira no sentido de registar a observação que fez, que é um aspecto que tem sido, e estamos aqui vários partidos representados, é um aspecto que tem sido pouco referido nas discussões sobre o vulgo quinto canal, que é a questão da fragmentação no próprio âmbito do panorama televisivo português, com a questão da televisão por cabo, nomeadamente, com este valor de 15% de audiências. Eu estava a ouvir o Sr. Presidente da Associação e estava a lembrar-me que, por exemplo, hoje em dia, eu não tenho elementos de análise quantitativa, mas, por exemplo, eu desconfio que à 1 da manhã o maior share nas classes A, B está seguramente na SIC Notícias, que é onde aparecem os jornais do dia seguinte. Por exemplo, estou a fazer pura especulação, mas é fragmenta. Não será seguramente num dos quatro canais generalistas, será num canal de TV cabo. Provavelmente até a maior parte dos espectadores desta casa, à 1 da manhã, todas as noites, devem estar a ver aquele canal à espera do que é que vem no dia seguinte nas notícias. Não é? E isto demonstra que as contas simples dos quatro canais generalistas em sinal aberto às vezes saem trocadas. Num trabalho de audiometria que se calhar até deveria ser repensado no nosso país. E aqui colocam-se outras questões. A própria lei da televisão também vem tornar este panorama mais complexo, mesmo ao nível da própria medição, quando, e nós na altura chamamos a atenção para isso, o PCP até se opôs a esta norma, de excluir as referências a patrocínios do tempo de contagem, ou, perdão, da contagem de tempo de emissão de publicidade nos canais. Porque achámos, na altura, isto é uma questão que nós não debatemos entre nós, mas para sublinhar, para recordar que, de facto, vai-se complexificando esta dimensão e este fenómeno da publicidade introduzida na emissão televisiva, como muito bem lembrou, com o regresso, de alguma forma é o regresso no tempo atual do product placement que teve na década de 50 e 60, não em Portugal necessariamente, mas nos Estados Unidos, uma força tremenda, programas que eram feitos para anunciar um produto e hoje quase que estamos na mesma. As questões que eu queria mesmo colocar do ponto de vista não de abrir, não quero pedir-vos para abrir o jogo, isso não farão de certeza, mesmo que eu pedisse, mas que é do ponto de vista de um processo de negociação que também é muito interessante, porque de um lado temos em termos de espaço publicitário, digamos assim, em termos de veículo de audiências, uma oferta que tendencialmente será maior e mais fragmentada, e do ponto de vista da própria atividade, do próprio negócio dos anunciantes e dos seus representantes e dos agentes do mercado, também uma tentativa necessariamente de julgar, do ponto de vista dos preços, do ponto de vista da oferta e da procura, uma negociação que será, evidentemente, a tentativa de ser o mais vantajosa para cada um. E, portanto, eu não vos estou a nem vos vou perguntar quanto é que pretendem, qual é o negócio que pretendem fazer neste novo panorama do Quinto Canal, mas a pergunta muito objetiva e como pessoa que acompanha muito ao de longe a vida cotidiana deste setor é se não é de admitir que qualquer agente do mercado, do ponto de vista do anunciante, procurará jogar com esta fragmentação que, pelos vistos, se vai acentuando e procurar baixar um pouco os preços da publicidade. Se é legítimo pensarmos isto, de modo geral, nas classes A, B, poderá haver prime time para outras, com outra oferta, mas em todos os setores, em todos os nichos de mercado, em todos os targets do mercado, haverá seguramente uma oferta mais diversificada, mais fragmentada e mais abundante do ponto de vista horário. E isto significa, naturalmente, uma oportunidade de negócio para os anunciantes. E isto, se sim ou não, vem dar, de forma mais ou menos indireta, àquela preocupação ou constatação de alguns nestas discussões da tendência para a descida gradual dos preços nesta matéria, neste setor. E, finalmente, se consideram que esta tendencial fragmentação do mercado publicitário, nomeadamente no que diz respeito à televisão, representará também um fator de perda de influência no mercado, digamos assim, dos próprios operadores nacionais, porque aquilo que nós observamos é uma tendência gradual para o aumento da própria existência de publicidade em canais que, em bom rigor, não são canais portugueses. É a emissão em Portugal de canais com sede em Espanha, com sede nos Estados Unidos, com sede no Brasil. Naturalmente temos todos muito interesse em ser espectadores e audiências desses canais, mas do ponto de vista do mercado, se tudo isto não vem alterar de forma significativa o próprio panorama em termos de setor e de atividade económica que isto representa. Eu não sei se me fiz explicar nas questões que queria colocar. Gostava de ouvir também as vossas opiniões sobre isto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a agradeço as palavras que me dirigiu e também em relação à cópia da minha intervenção, como nós deixaremos aqui, junto ao Sr. Presidente da Comissão, uma cópia da intervenção. Obrigado. A questão da medição, nós, os anunciantes, pretendem saber exatamente qual é a eficácia dos seus investimentos. Portanto, a questão da medição é uma questão para nós importantíssima, como o Sr. Deputado aqui colocou. Nós temos que ter noção exata se aquilo, quando publicitamos em determinado momento, em qualquer que seja o meio, se efetivamente as audiências que nos são identificadas estão corretas. Portanto, a preocupação com a medição exata das audiências é uma preocupação que a Associação Portuguesa dos Anunciantes é uma das nossas três principais preocupações. Queria aqui deixar bem claro isto. O espaço publicitário versus preços é uma prioridade para os anunciantes. Mais uma vez, eu não estou a fugir à questão, mas se reparar, a publicidade que se vê à tarde não é a que se vê à noite. E isto tem impacto ao nível das classes, ABCDE, tem impacto ao nível das idades e tem impacto ao nível das regiões. Se há um programa que quem pretende vender automóveis de luxo entende que aquele target, que o target está lá representado naquele momento, naquele programa, vendo como o valor da publicidade, apesar de poder ter uma audiência mais baixa que outro que tem outro tipo de target, para esse anunciante vai ser mais elevado, vale mais. Portanto, este é o equilíbrio que eu gostava de apresentar aqui hoje para que tivessem mais ou menos noção de como é que nós trabalhamos.
como nós trabalhamos e, portanto, repare, se for mais barato anunciar num canal dos jornalistas hoje existentes, mas, por outro lado, esse canal tiver menos audiência do que tem hoje, o custo de RP, o custo por contacto, não quer dizer que tenha sido o melhor negócio para os anunciantes. Portanto, não é difícil estar aqui a dizer que os anunciantes vão comunicar com igual eficácia no mercado a um custo mais baixo. A fragmentação, se calhar, até faz com que tenhamos de gastar mais dinheiro para comunicar para o mesmo mercado. Exatamente. O que daí a importância da medição correta das audiências. Pronto, este é o equilíbrio de quem tem que fazer um plano de meios e fazer campanhas comerciais. Em relação à fragmentação do mercado publicitário, à atração de publicidade para os canais, pronto, são preocupações, percebo a questão que o Sr. Deputado está a colocar, mas, assim, não, nós anunciantes, nós temos preocupações em relação à qualidade dos programas, não podemos fazer distinções em relação à nacionalidade dos proprietários. Efetivamente, se o cabo tem 15% da audiência e os dados que temos dão que atraiu 4% do mercado publicitário, significa que provavelmente a tendência poderá ser essa. E isso não tem nada a ver com um quinto canal ou, mais uma vez, quando olhamos para a publicidade nas televisões e quando dizemos se há ou não orçamentos para serem aumentados os investimentos ou não, provavelmente os investimentos de comunicação das empresas têm crescido mais do que o orçamento que elas estão a dedicar em termos de publicidade aos canais generalistas. É uma tendência que não é evitável, é tendência do, digamos que não há nada que administrativamente possa ser feito para que seja de outra forma.
Doutor, agradeço. Eu queria só, antes de terminar a nossa audição, colocar uma última questão pela minha parte ao doutor, apenas para precisar e para, porque é uma questão, digamos, que tendo ficado mais ou menos subjacente a algumas dos comentários e das observações que o doutor foi fazendo ao longo das suas várias intervenções. De qualquer maneira, é uma questão que eu queria apenas precisar, porque é um argumento que foi expendido e foi argumentado e contra-argumentado por algumas das entidades que já ouvimos até ao momento, mas que foi expendido pelo Governo como fundamento da sua tomada de decisão e que tem que ver com a aparente expectativa da parte do Governo de que a criação de um quinto canal por si só, ao aumentar a oferta e, portanto, pelo menos teoricamente, ao fomentar a concorrência entre os operadores, por si pode ser um fator de atração de mais de publicidade e, portanto, um crescimento da captação de publicidade por parte do setor do audiovisual. Ouvimos já aqui hoje o Sr. dizer que, por razões várias, o doutor citou fatores tecnológicos, fatores geracionais até, o doutor dar a sua opinião de que, quer por razões tecnológicas, quer por razões até geracionais, hoje em dia assiste-se a uma dispersão grande das audiências, sendo certo, como o doutor já deixou aqui muito claro, e toda a gente, e os senhores deputados, todos nós percebemos, obviamente, a realidade daquilo que afirmou, que o setor da publicidade necessariamente tem que seguir as audiências. Onde elas estiverem, é onde os anunciantes têm que colocar o seu produto, porque é essa a sua função. E, portanto, a questão concreta que eu lhe queria colocar é se a expectativa da sua experiência, e nomeadamente, eventualmente, a experiência com base em aquilo que se terá passado em outros países onde houve um alargamento da oferta em canais generalistas, se o doutor entende que a expectativa, é certo que ninguém pode adivinhar o futuro, mas se a expectativa da associação é de que a introdução de um novo canal possa, de facto, servir de catalisador para uma atração de mais audiências para o sinal aberto, ou se há aqui uma tendência inexorável por causa dos tais outros fatores tecnológicos e geracionais e, no fundo, a criação de um canal aberto pouca influência terá em termos de alteração das tendências de fragmentação das audiências, para utilizar um termo que já aqui hoje foi utilizado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, peço desculpa. É evidente que não lhe estou a pedir que nos descubra aqui a pobre. Era
sim,
só um bocadinho a sensibilidade da Associação relativamente a essa perspectiva.
Claro. Quando olhamos para o prime time, hoje temos 12 minutos por hora nos operadores privados, 6 minutos na RTP. Portanto, temos 30 minutos. Com um novo operador, possivelmente com 12 minutos por hora, vamos ter mais 40% do espaço disponível. Portanto, isto é algo que pode contribuir para captar mais publicidade. Há a questão dos públicos. Por outro lado, quando olhamos para o panorama audiovisual europeu, sabemos que os portugueses estão abaixo da média europeia do tempo que passam a ver televisão. Portanto, há aqui uma oportunidade de crescimento. Olhando para para os atuais consumidores de televisão, pode ser que esses atuais operadores de televisão consigam fazer com que as pessoas que já veem televisão vejam mais tempo. Também pode haver a possibilidade de captar novos públicos. Agora, eu, como anunciante, não consigo antecipar uma relação direta dizendo que fatalmente vai ou não haver mais publicidade. Digamos que estes três fatores que eu apontei agora, haver mais espaço disponível, mais tempo disponível, estarmos abaixo da média europeia no que toca ao tempo que passamos a ver televisão, e a possibilidade de haver um novo canal, dependendo do posicionamento que nenhum de nós faz ideia qual possa ser, e possa captar mais públicos para ver televisão jornalista. Portanto, eu acho que realmente não podemos dizer, não sabemos.
Muito bem, Srs. Deputados, eu pergunto se mais alguém quer colocar alguma questão. Não sendo o caso, eu agradeço, renovo os meus agradecimentos ao Sr. Presidente, ao Sr. Secretário-Geral e aos outros membros da Associação que os acompanharam, expressando em nome da Comissão os votos de que para outras oportunidades em torno deste ou de outros assuntos que tenham que ver com a nossa área de intervenção na comunicação social, que a Associação possa manter a mesma disponibilidade para refletir em conjunto com os senhores deputados outros assuntos que em cada momento se atravessem aqui no exercício das nossas funções. Muito obrigado. Senhores deputados, eu vou só acompanhar o Sr. Presidente e o Sr. Secretário-Geral, mas desde já dou por terminados os nossos trabalhos.